Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, esta é a Rádio Vaticano e na edição desta sexta-feira, 2 de maio de 2025, estão Bernardo Soate e Dulce Araújo, que vos saúdam.
Numa entrevista inédita, o Papa Francisco fala sobre o papel do apóstolo Pedro. O pontífice, meditando sobre as passagens bíblicas dos diálogos entre Jesus e o seu discípulo, manifestou mais uma vez o desejo de que a Igreja seja uma humilde serva no meio do mundo. O seu trabalho diário era a sua resposta ao amor de Deus, era a expressão da sua preocupação pelo bem dos outros, disse o cardeal Vítor Manuel Fernandes na homilia à missa em sufrágio do Papa Francisco com a participação da Cúria Romana.
E na tarde deste dia 2 de maio, o cardeal Cláudio Guggerotti, ex-prefeito do Dicastério para as Igrejas Orientais, na sétima missa novendial pela alma do Papa Francisco, pôs em realce a participação dos membros das Igrejas Orientais nessa missa, sublinhando que o Papa Francisco ficaria contente de os ver juntos a rezar por ele.
No Quênia, um fórum de jovens de várias denominações cristãs abraça o diálogo ecumênico para abordar questões de governação e tráfico de seres humanos.
A Fundação Papal, ou Papal Foundation, vai dar 14 milhões de dólares para populações carentes em mais de 60 países.
Qualche giorno fa abbiamo pregato sulla salma del nostro Santo Padre Francesco.
Há alguns dias rezamos sobre o corpo do nosso Santo Padre Francisco e sobre esse corpo proclamamos a nossa fé inabalável na ressurreição dos mortos. Nestes dias continuam a nossa certeza e a nossa invocação para que o Senhor olhe com misericórdia para o seu servo fiel. Assim começou o cardeal Guggerotti a sua homilia na sétima missa novendial pela alma do Papa Francisco, missa celebrada nesta sexta-feira, 2 de maio, às 17 horas, no altar da confissão na Basílica de São Pedro. Ele recordou que é Deus quem nos ressuscita por meio do seu Espírito. Das águas do batismo emergimos como novas criaturas, como filhos adotivos e não mais como escravos. E é porque somos filhos que podemos invocar o Pai, Abá, Pai. E toda a criação se une a esse clamor, aguardando o seu alívio nas dores do parto.
Sembrano avere così poco valore oggi il creato e la persona umana. Eppure, tra noi ci sono cardinali come quelli provenienti dall'Africa.
A criação e a pessoa humana parecem ter tão pouco valor hoje, mas entre nós há cardeais como os da África que sentem espontaneamente a beleza do fruto destas dores de parto, porque uma nova vida é um valor inestimável para o seu povo.
Um valor inestimável.
Tanto a criação como o ser humano exigem respeito e cuidado, tema muito querido ao Papa Francisco. A Terra, assim como a pessoa humana, clamam por uma humanidade sem ódio. Muitas vezes, esta humanidade desesperada luta para expressar no seu grito a sua oração e invocação ao Deus da vida. E então o Espírito intervém em nós e faz dos nossos silêncios e das nossas lágrimas uma invocação ao nosso Deus.
Em esta Eucaristia, nós entendemos unir-nos como podemos e sabemos.
Nesta Eucaristia, pretendemos unir-nos como podemos e sabemos ao gemido inexprimível do Espírito que clama a Deus por aquilo que lhe é agradável e que exprime plenamente o gemido da nossa natureza, que não sabemos formular com palavras.
Papa Francisco ci ha insegnato.
O Papa Francisco nos ensinou a recolher o grito da vida violada, a assumi-lo e apresentá-lo ao Pai, mas também a trabalhar para aliviar concretamente a dor que esse grito suscita, em qualquer latitude e nas infinitas maneiras pelas quais o mal nos enfraquece e destrói.
Hoje, esta liturgia viene animata e partecipata da alcuni dei padri e dei figli e figlie delle chiese orientali cattoliche.
Hoje a liturgia é animada e participada por alguns padres, filhos e filhas das igrejas orientais católicas, presentes conosco para testemunhar a riqueza da sua experiência de fé e o grito do seu sofrimento, oferecido pelo eterno descanso do falecido pontífice. E o cardeal Guggerotti agradeceu-lhes por terem aceito enriquecer a catolicidade da Igreja com a variedade das suas experiências, as suas culturas, mas, acima de tudo, a sua riquíssima espiritualidade. Filhos dos primórdios do cristianismo, eles carregam nos seus corações, juntamente com os seus irmãos e irmãs ortodoxos, o sabor da terra do Senhor. E alguns até continuam a falar a língua que Jesus Cristo falava. Por meio dos desenvolvimentos prodigiosos e dolorosos da sua história, eles alcançaram dimensões importantes e enriqueceram o tesouro da teologia cristã com uma contribuição tão original quanto, em grande parte, desconhecida por nós ocidentais.
Nel passato, gli orientali cattolici hanno accettato di aderire alla piena comunione con il successore dell'apostolo Pietro.
No passado, os católicos orientais concordaram em unir-se em plena comunhão com o sucessor do apóstolo Pedro, cujo corpo repousa nesta basílica. E é em nome dessa reunião que eles testemunharam muitas vezes com sangue ou perseguição a sua fé. Agora, parcialmente reduzidos em número e força, mas não na fé, precisamente pelas guerras e pela intolerância, estes nossos irmãos e irmãs permanecem firmemente ligados a um sentido de catolicidade que não exclui, mas implica o reconhecimento da sua especificidade. O cardeal sublinha ainda que, por vezes, foram mal compreendidos pelos ocidentais, mas o Papa Francisco, que nos ensinou a amar a diversidade e a riqueza da expressão de tudo o que é humano, hoje, disse o cardeal, creio que se alegra em nos ver juntos em oração por ele e por sua intercessão. E mais uma vez nos comprometemos a acolhê-los e ajudá-los nas nossas terras a preservar a especificidade da sua contribuição cristã, que é parte integrante do nosso ser Igreja Católica. A liturgia dos irmãos orientais, continuou o cardeal Guggerotti, tem em conta o incrível paradoxo do acontecimento cristão. De um lado, a miséria do nosso ser pecador, do outro, a infinita misericórdia de Deus. E assim, neste tempo litúrgico, algumas tradições orientais repetem incessantemente: Cristo ressuscitou dos mortos, vencendo a morte com a morte, e aos mortos nos túmulos concedeu a vida. São exemplos da força vibrante com que a emoção do coração se mistura no Oriente com a clareza da mente para descrever a nossa imensa pobreza, salva pela infinidade do amor de Deus. E o cardeal concluiu assim a sua homilia.
Cari confratelli cardinali.
Caros irmãos cardeais, à medida que se aproximam os dias em que seremos chamados a escolher o novo Papa, coloquemos em nossos lábios a invocação do Espírito Santo que um grande padre oriental, São Simeão, o novo teólogo, escreveu no início dos seus hinos. Vem, luz verdadeira, vem, vida eterna, vem, mistério escondido, vem, tesouro inominável, vem, realidade inefável, vem, pessoa inconcebível, vem, felicidade sem fim, vem, luz sem ocaso, vem, expectativa infalível de todos os que devem ser salvos. Vem tu que a minha alma miserável desejou e deseja. Vem tu, o único a mim sozinho, porque vês que estou sozinho, para que, vendo-te para sempre, eu morto possa viver. Possuindo-te, eu pobre possa ser sempre rico e mais rico que os reis. Eu que, comendo e bebendo de ti e me vestindo de ti a cada momento, passo de deleite em deleite nos bens inexprimíveis, porque tu és todo o bem e toda a glória e todo o deleite, e a ti pertence a glória, ó Trindade Santa, consubstancial e vivificante, Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre e pelos séculos dos séculos. Amém.
Ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen.
Numa entrevista inédita, o Papa Francisco fala sobre o papel do apóstolo Pedro. O pontífice, meditando sobre as passagens bíblicas dos diálogos entre Jesus e o seu discípulo, manifesta mais uma vez o desejo de que a Igreja seja uma humilde serva no meio do mundo. A total confiança em Deus, a consciência de ser fraco e pecador, um novo apelo aos sacerdotes para se colocarem ao serviço de todos, a sua admiração pelos mártires contemporâneos e a sua preocupação com os migrantes são alguns dos temas que o Papa Francisco abordou em 2021 em diálogo com Noel Dias na Casa Santa Marta. Dias é o fundador da Associação de Fiéis El Sembrador, Nueva Evangelización, que anuncia a palavra de Deus através da televisão e da rádio. Saiba mais desta interessante entrevista nos nossos próximos programas e também visitando a nossa página web www.vaticannews.va. Segundo informações da sala de imprensa da Santa Sé, teve lugar esta manhã a 8ª Congregação dos Cardeais em preparação para o próximo conclave, a ter início na quarta-feira, 7 de maio. A congregação iniciou às 9 horas com uma oração. Estiveram presentes pouco mais de 180 cardeais, mais de 120 dos quais eram eleitores. Alguns cardeais chegaram nos últimos dias e prestaram juramento hoje às 10 horas e 30 minutos durante o intervalo. Esta manhã houve 25 intervenções, informa ainda a nota da sala de imprensa da Santa Sé. Entre os temas recorrentes, a evangelização, também como centro do pontificado do Papa Francisco, a Igreja Comunhão Fraterna Evangelizadora, a exigência de comunicar o Evangelho, particularmente aos jovens, as igrejas do Oriente, o seu sofrimento e testemunho, a comunicação do Evangelho, a questão de como torná-la eficaz a todos os níveis, desde as paróquias à cúria. O dever do testemunho, da unidade, foi citado o trecho do Evangelho que diz: por como vos amais uns aos outros, eles vos reconhecerão. O risco de contra-testemunho, um aceno ao abuso sexual e aos escândalos financeiros. A centralidade da liturgia, a importância do direito canônico, a sinodalidade e a colegialidade, sinodalidade e missão, sinodalidade e secularismo. Referência à hermenêutica da continuidade entre os papados de João Paulo II, Bento XVI e Francisco. Foi forte a referência ao papel da Eucaristia, também em chave missionária. A congregação, informa finalmente a nota da sala de imprensa da Santa Sé, encerrou às 12 horas e 30 minutos. O seu trabalho diário era a sua resposta ao amor de Deus, era a expressão da sua preocupação pelo bem dos outros, disse o cardeal Vítor Manuel Fernandes, no 1º de maio, durante a homilia à missa em sufrágio do Papa Francisco, com a participação da Cúria Romana. Pormenores com a colega Mariângela Jaguraba.
O ex-prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, cardeal Vítor Manuel Fernandes, presidiu a sexta missa dos novendiais em sufrágio do Papa Francisco no altar da Confissão da Basílica de São Pedro, na quinta-feira, 1º de maio. Nesta Páscoa, Cristo nos diz: todos aqueles que o Pai me dá virão a mim. A sua vontade é que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu. Estas palavras são imensamente dóceis, disse o purpurado no início de sua homilia.
Papa Francisco é de Cristo, appartiene a lui.
O Papa Francisco é de Cristo, pertence a ele, e agora que deixou esta terra, é plenamente de Cristo. O Senhor tomou Jorge Bergoglio consigo desde o seu batismo e por toda a sua existência. Ele é de Cristo que lhe prometeu a plenitude da vida. Não podemos ignorar que também estamos celebrando o Dia do Trabalhador, tão querido pelo Papa Francisco, recordou o ex-prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé.
Porque per Papa Francisco il lavoro esprime e nutre la dignità dell'essere umano.
Porque para o Papa Francisco o trabalho expressa e nutre a dignidade do ser humano. Permite-lhe desenvolver as suas capacidades, ajuda-o a construir relações, permite-lhe sentir-se colaborador de Deus, faz com que se sinta útil à sociedade e solidário com os seus entes queridos. É por isso que o trabalho, para além das fadigas e das dificuldades, é um percurso de amadurecimento humano e cristão. Por isso, afirmou que o trabalho é a melhor ajuda para o pobre. Além disso, não há pobreza pior do que aquela que priva o trabalho e a dignidade do trabalho. Por trás desse amor ao trabalho, há uma forte convicção do Papa Francisco, o valor infinito de cada ser humano, uma imensa dignidade que nunca deve ser perdida, que em nenhum caso pode ser ignorada, disse o purpurado.
Ma ogni persona è così tanto degna, deve essere presa così tanto sul serio.
Mas cada pessoa é tão digna e deve ser levada tão a sério que não se trata apenas de dar-lhe coisas, mas de promovê-la, isto é, para que possa desenvolver todo o bem que possui em si. Assim, cada pessoa é promovida em toda a sua dignidade, e é aqui que o trabalho se torna tão importante. Agora cuidado, dizia o Papa Francisco. Outra coisa é o discurso falso sobre meritocracia. Porque uma coisa é avaliar os méritos de uma pessoa e recompensar seus esforços. Outra coisa é a falsa meritocracia que nos leva a pensar que só quem teve sucesso na vida tem merecimentos. A seguir, o cardeal Fernandes apresentou o Papa como um trabalhador.
Lui non solo parlava del valore del lavoro. Tutta la sua vita è stato uno che viveva la sua missione.
Ele não só falava do valor do trabalho, mas em toda a sua vida foi alguém que viveu sua missão com grande esforço, paixão e comprometimento. O que quero mostrar, no entanto, é até que ponto ele entendia que seu trabalho era sua missão, seu trabalho diário era sua resposta ao amor de Deus, era a expressão de sua preocupação com o bem dos outros. Por essas razões, o próprio trabalho era sua alegria, seu alimento, seu descanso. Por fim, o purpurado recordou o amor do Papa Francisco por São José, aquele trabalhador forte e humilde, aquele carpinteiro de uma pequena aldeia esquecida, que com seu trabalho cuidou de Maria e de Jesus. Lembremos também que, quando o Papa Francisco tinha um grande problema, ele colocava um bilhetinho com uma súplica sob a imagem de São José. Então, peçamos a São José que dê um forte abraço no nosso querido Papa Francisco no céu.
Rádio Vaticano. Atualidade e informação.
Teve lugar em Utawala, no Quênia, um encontro de jovens de várias denominações cristãs organizado pela Paróquia da Sagrada Família. O evento, um fórum ecumênico de jovens, tinha a finalidade de abordar as questões da governação e tráfico de seres humanos, muito urgentes e bem sentidas pela juventude queniana de hoje. O fórum não foi apenas oportuno, mas transformador. O evento de hoje foi sobre boa governação, para sensibilizar os nossos jovens sobre como votar, escolher bons líderes e assumir a responsabilidade pela liderança, disse Nicolas Okwach, responsável dos jovens da paróquia. A primeira metade do fórum mudou o foco para o tráfico de seres humanos, um flagelo moderno que deixou muitos jovens quenianos vulneráveis. O padre Darmian Martel, missionário da Sociedade Missionária de São Patrício, fez uma apresentação séria, mas fortalecedora, baseando-se no seu trabalho com a Talita Kum International do Quênia. O sacerdote detalhou casos reais de jovens quenianos traficados para países como Arábia Saudita e Myanmar. O Quênia é um polo de tráfico de seres humanos. Os nossos jovens, desesperados por oportunidades, caem nas armadilhas das agências desonestas. É crucial que lhes ensinemos a identificar e a denunciar estes perigos. A mensagem do padre Darmian teve uma profunda repercussão entre os participantes. Salome Wakuka, secretária da Juventude de Utawala, considerou a sessão como esclarecedora. Aprendi que aquilo a que chamamos empregadas domésticas, algumas menores de idade, é na verdade uma forma de escravatura moderna. Salome elogiou ainda a unidade do encontro. Ver jovens de diferentes igrejas reunidos para abordar questões nacionais sem qualquer preconceito religioso foi lindo. Somos todos filhos do mesmo pai. O evento foi também uma prova da cooperação interdenominacional e da missão mais ampla da unidade cristã. O ecumenismo foi uma das principais razões por detrás deste evento, disse Averina. Reunimo-nos não apenas como católicos, mas como cristãos, para nos educarmos e apoiarmos uns aos outros. Para além do conhecimento adquirido, o encontro ofereceu também um espaço para refletir sobre a vida e a liderança do falecido Papa Francisco. O seu apelo à fraternidade e à paz, expresso na Fratelli Tutti, continua a inspirar-nos, observou Nicolas. Agora cabe aos nossos jovens rezar pela sua alma e continuar a sua missão de unidade e justiça. À medida que o dia chegava ao fim, o Fórum Ecumênico da Juventude deixou mais do que apenas ideias no seu rastro. Deu início a um movimento enraizado na fé, no diálogo e na ação. Num país onde os desafios de governação e a exploração ameaçam o futuro de muitos, estes jovens cristãos posicionaram-se como faróis de esperança, prontos para moldar uma sociedade mais justa e humana.
A organização caritativa Papal Foundation, ou a Fundação Papal, com sede nos Estados Unidos, anunciou doações e ajudas humanitárias no montante de 14 milhões de dólares para populações carentes em mais de 60 países. Essa soma servirá para apoiar 116 projetos em diversos países. 10 milhões irão a projetos de assistência previamente identificados pelo Vaticano. Outros 4 milhões de dólares serão destinados à assistência humanitária urgente por meio do Fundo para as Missões. O apoio incluirá acesso à água potável, construção e reforma de escolas, restauração de igrejas e seminários, construção de unidades de saúde e assistência aos sacerdotes idosos. Esses investimentos estão no cerne da nossa missão de levar o amor de Cristo aos mais necessitados, disse Edward Ward Fitzgerald III, novo presidente da Fundação Pontifícia. O arcebispo de Nova York, cardeal Timothy Dolan, foi nomeado presidente do Conselho de Administração. Desde a sua criação, em 1988, a Papal Foundation já disponibilizou mais de 250 milhões de dólares para apoiar mais de 2.800 projetos identificados pelos Papas Francisco, Bento XVI e João Paulo II. Tanto o cardeal Dolan quanto o Ward Fitzgerald III estão atualmente a participar de uma peregrinação em Roma ligada ao ano jubilar. Mais de 80 membros da Fundação, conhecidos como os Benfeitores de São Pedro, e seus familiares passarão pelas portas santas das quatro basílicas papais, São Pedro, São João de Latrão, Santa Maria Maior e São Paulo, fora de muros. O Evangelho de Mateus nos ensina, todas as vezes que fizerdes isso a um dos mais pequenos dos meus irmãos, a mim o fizestes, disse o cardeal Timothy Dolan. Ele disse ainda que, num mundo de crescentes desigualdades económicas, os benfeitores de São Pedro levam a sério a sua responsabilidade de servir os pobres e vulneráveis com fé e compaixão. E compaixão, disse o recém-eleito presidente da Fundação Pontifícia numa entrevista aos meios de comunicação do Vaticano, reiterando que o objetivo da organização é servir o sucessor de São Pedro e apoiar a Igreja onde as necessidades são maiores. É claro que o pontificado do Papa Francisco foi um período especial para alcançar os pobres. Ele tinha um grande amor pelos pobres e nós dedicamos muito tempo nos últimos anos a servir os pobres em todo o mundo, afirma Ward Fitzgerald III. A doação de fundos deste ano é uma homenagem, disse ele, ao grande coração e ao legado amoroso do Papa Francisco. E com isto terminamos por hoje esta emissão da Rádio Vaticano. A todas e todos, obrigada pela atenção e até amanhã, se Deus quiser. Laudetur Jesus Christus.